Define parameters of program.
Oi, eu sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis.
Olá pessoal, aqui quem fala é Carlos Henrique Santos mais uma vez para falar com vocês aqui no podcast Segundas Impressões, o podcast que está acompanhando as aventuras da tripulação da USS Cerritos, que vai onde raramente alguém jamais esteve. Comigo aqui para falar do quinto episódio da primeira temporada, Ana Clara Lacopo. E aí, Ana Clara, boa noite, tudo bem com você?
Opa, boa noite, tudo certo? Estamos aqui mais uma vez na nossa missão. A gente quase foi demitido dessa vez, mas conseguimos nos organizar, não vamos ser demitidos, para a alegria de todos. Estamos aqui então para falar mais uma vez o que a gente pensa e o que a gente não pensa.
Acho que mais o que a gente não pensa, né? Verdade. Mas o chefe falou que a gente tem que colocar a casa em ordem, senão a gente vai ter o salário descontado aí do CBS.
Ah, oh, não.
Bom, o episódio dessa semana e o Cupid's Errant Arrow, a flecha errante do Cupido, para espanto de todos, o Boiler arruma uma namorada. Olha, eu achava que ia passar várias temporadas e eu não ia ver isso acontecer. E aconteceu muito rápido. Foi um susto pra mim. Como é que foi pra você? Se esperava tamanha revelação?
Não vou dizer que esperava, mas não fiquei tão surpresa. Eu acho que foi uma piadinha que não me surpreendeu tanto.
Ele merece, né?
Ele merece.
Pois é. O foco da história essa semana foi o namoro do Boiler, né, que começa à distância, e aí a gente teve uma série de repercussões por causa desse namoro aí. E assim, de uma maneira geral, aí eu pergunto para você, né, suas considerações gerais aí, o que você achou de uma maneira geral desse episódio aí, se teve alguma coisa que você gostou, que você chamou a atenção, que você achou que era legal, ou coisa assim, meu Deus, o que, que você está fazendo aqui? O que, que você achou do Cupid's Errant Arrow?
Eu achei legal, mas acho que para por aí, achei legal, ponto. Não achei muito da hora, nossa, mega engraçado, não, achei legal. Foi um episódio que, assim, para assistir, dar umas risadinhas. E óbvio que essa é a intenção da série, né? Não é como se fosse uma série muito complexa. Mas não é um episódio tipo, nossa, aquele episódio que eu adorei, eu vou ficar vendo e vendo e vendo várias vezes. E mostrar pra todo mundo, olha como esse episódio é muito legal e engraçado.
Eu confesso a você que, assim, eu assisti da primeira vez, eu achei algumas coisas interessantes, umas coisas legais ali. Mas depois eu fui rever, assim, numa segunda assistida, eu tinha esquecido de muita coisa que tinha acontecido. Isso é um sinal de que, na verdade, você não prestou tanta atenção assim, ou porque ou você não estava muito ligado, ou o episódio realmente ele não tem assim, muita massa crítica para te manter preso numa segunda assistida. Concordo, eu achei ele bem mediano, assim, eu não achei ele, nossa, que é o melhor episódio que eu já assisti, mas eu também não achei nada demais, não, mas tem umas coisinhas interessantes ali que eu achei bacana. É um episódio, e aí eu acho que é onde fica mais difícil, de repente, para você, porque é um episódio que ele tem muita referência, coisa de jornada, assim.
Eu imaginei.
O que, na verdade, não só esse, né? Tem todos os episódios de Lower Decks tem muita referência, esse também tem. Mas tem uma coisa aqui, outra ali, que eles vão puxando. E eu acho que pra gente que é fã de carteirinha, quando vê esse tipo de coisa, tipo, dá uma anestesiada, né? Você, opa, olha só que legal e tal. E aí depois, quando você passa esse efeito inicial, aí você dá uma uma sentada. Mas ele não é ruim, não, né? Ele não é ruim, não. Tem umas coisas bacanas aí nesse episódio.
Falei. Não é um episódio maravilhoso, um episódio fantástico que eu vou com certeza querer assistir muitas vezes e mostrar pra todos os meus amigos. Porém, episódio legal, não é um episódio ruim, é um episódio que dá pra assistir e dá pra achar legal.
Aí vamos lá, né? Vamos fazer aqui a nossa jornada costumeira aqui, né? Primeira coisa que eu queria te perguntar é: o que você achou, assim, dessa. Assim, que aí tem uma dinâmica, né? No momento em que a Marner descobre que o Boyer tem uma namorada, acaba tendo uma repercussão disso, a gente tem alguns eventos que acontecem. Não vou. Porque, assim, o que você percebeu desses eventos aí? Marner, como é que você acha que ela se comportou? Assim, em resumo, você acha que ela estava com ciúme? Tipo, ela gosta dele ou estava preocupada? O que você achou daquilo ali?
Não acho. Não, assim, eu acho, mas não acho hoje o tempo, que ela podia estar com ciúme porque ela gosta dele. Assim, por um lado, eu acho que pode ser isso, mas não porque eu gostaria que isso acontecesse. Não sei se deu pra entender. Mas, tipo, eu acho que pode ser isso. Mas não porque eu acho que ela gosta dele. Não, eu acho que eles vão sim fazer eles ficarem, ela gostar dele ou ele gostar dela no final. Porém, se eu tivesse que escolher, escolheria que isso não acontecesse. Entendeu?
É, eu não sei. É muito difícil dizer isso. Eu tô com uma percepção que não. Eles são, assim, não sei, acho que eles, a percepção que eu tenho é mais uma percepção, assim, de irmão mais velho, entendeu? Tipo, ela gosta dele, tipo, acha que ele precisa ser protegido, mas não é o mesmo, não tem um jeitão, assim, dela mais.
Então, é meio que é isso que eu quero dizer, tipo, eu gosto muito da dinâmica deles, que eles têm no momento, que é aquilo da, a Mariner faz isso, o Boyer faz aquilo, a Mariner fala que o Boyer não vai conseguir fazer, e é isso, aí aquilo, eu gosto dessa dinâmica deles porque é uma dinâmica que mostra que mesmo eles sendo muito diferentes, eles ainda conseguem ser amigos, é meio essa parada de irmão mesmo que você falou, sabe? Porém, eu tô acostumada a, quando eu assisto uma série com essa dinâmica, eles dão um jeito de transformar em romance no final, sabe? Então, pode ser que não seja.
É um problema, né? É um problema.
Pode ser que eu esteja enganado. Porém, a maioria das vezes que eu vejo alguma coisa que essa dinâmica acontece, eles dão um jeito de transformar em alguma coisa de romance. Então, por isso eu quero dizer, acho que pode ter sido um gancho, porém, se não for um gancho, eu vou ficar ainda mais feliz.
É, tem horas que eu acho que vai nessa direção, tem horas que eu penso que não. É, não sei, vamos aguardar. Eu também não gostaria que isso acontecesse, não, porque, não sei, eu acho que não faz muito sentido, né, ir para esse caminho meio óbvio. Então, a coisa não funcionaria muito bem, mas às vezes também, né, eu acho que depende muito de como é que isso for conduzido, mas não sei, vamos aguardar. Agora, a gente teve essa discussão ali, essa desconfiança, né, de que a Barbie era uma alienígena, uma série de coisas, e aí nesse momento acho que a Mary também ficou meio loucona, né? E
ela ficou completamente paranoica.
Ela age tipo meio Boyer, né? Assim, aí entra ali, tem umas coisas loucas que ela faz. Mas o mais engraçado, não é nem o mais engraçado, assim, mas uma coisa que eu achei interessante, assim, é que no final das contas, né, as duas são muito parecidas, né? Isso que me chamou a atenção, assim, no final, é que uma parece que é a irmã gêmea da outra em termos de perfil psicológico, né? E até mesmo em relação a essa coisa da proteção do Boyer ali, né? As duas pareciam que estavam fazendo o mesmo papel. Eu achei interessante, né, Nani? Porque, assim, parece que se a gente for olhar o episódio do outro lado, você vai ver que provavelmente ela estava com a mesma paranoia da Mariner em relação ao que estava acontecendo.
Sim, dela. É, até no final ela fala isso, né? Ah, eu achei que você fosse uma parasita. Não, você que é a parasita aqui.
Isso. É, mas é engraçado que ela, assim, a reação das duas, né, assim, e tudo, não, é muito assim, elas são muito parecidas em relação a isso, né, embora tivesse aquele bichinho esquisito ali na cabeça do Boiler pra causar toda a confusão. Seria interessante isso daí. Mas tem muita referência nessa questão. Eu acho, assim, em primeiro lugar, e é só pra gente pontuar, né? Assim, quando ela comenta, né, que ela perdeu já uma amiga numa situação parecida com essa, e tem aquela cena, né, da amiga sendo engolida lá por um alienígena, aquilo ali acontece em Deep Space Nine, que é a estação espacial da série, né? Deep Space Nine foi uma série. Eu não digo que foi o maior sucesso de público de Jornada nas Estrelas, porque muitas pessoas ainda têm uma certa resistência à Jornada nas Estrelas, a Deep Space Nine, porque ela é uma série que ela tem um contexto um pouco diferente das demais. Mas em termos de qualidade, é uma série muito legal, assim, talvez. Eu acho que de forma dramática, pelos arcos, talvez seja a melhor série de Jornada, né? Tirando o carinho que eu tenho pela série clássica, Nova Geração, mas é muito legal. Uhum. E aí eles fizeram ali, na mesma cena, duas referências, né? Essa muito óbvia dela estar ali na estação Deep Space Nine, mas quando ela se refere à nave que ela servia, era o USS Quito, e a Quito é uma nave que aparece num episódio bem importante, que é o último episódio da Nova Geração, All Good Things. É uma nave que está sendo, inclusive, capitaneada pela doutora Beverly Crusher. Aí é muita história, um dia a gente para contar isso, é só uma referência aí para quem está ouvindo. E aí, sempre recomendo para quem tem curiosidade e não conhece o universo de Jornada nas Estrelas ainda, convido lá para dar uma lida no material que a Lúcia escreve no Tech Brasil, os easter eggs e referências, e que ela vai trazer todas essas referências, e é bem interessante, acho que vale a revisita. E aí depois pode até procurar pontualmente assistir esses episódios que ela faz referência lá, porque eu acho que é bacana. Tem uma outra referência também, a Deep Space Nine, mas aí a gente pode discutir essa referência um pouquinho depois. E aí a gente tem ali de novo o casal, né? Rutherford, Tandy. E aí, o que você achou do Rutherford e da Tandy nesse episódio? Funcionou pra você ou não?
Não sei se... Eu acho que não é nem que funcionou ou não funcionou. Acho que não deu tempo de funcionar. Eles não aparecem muito, né? O arco deles não é tão... mencionado no episódio. Então não é como se não é como se eu tivesse parado e pensado, não, realmente isso aqui ou então aquilo. Não tem muito o que dizer.
Assim, pra mim começou, eu achei interessante aquele negócio de eles estarem ali numa outra nave e tal, tudo bem. Mas aí depois aquela competição ali pra quem faz mais diagnóstico, não sei. Aquilo ali pareceu forçado demais. Embora os dois sejam bem elétricos, né? Quando eles estão fazendo alguma coisa. Mas, sei lá, me pareceu uma coisa muito sem propósito, né?
Não, então, eu acho que essa parada da competiçãozinha dos dois de ver quem conseguia mais diagnóstico, né? Pra conseguir levar o T-88 pra casa. Eu achei... legal, achei uma boa ideia, até que era porque eles estavam fazendo aquilo. Quando eles estão conversando, né, naquela hora, você consegue ver que a maior parte do motivo deles é aquilo que eu acredito que a gente já tenha falado, que os dois têm essa necessidade de atenção. E eles ficam, porque aí eu vou ser, apesar de tudo, né, além deles terem aquele equipamento, todo mundo da área deles ia ficar maravilhado que eles conseguiram aquele equipamento. Então, tipo, eu achei que foi uma ideia legal, mas não foi bem aproveitada. Tipo, quase não. Eles quase não aparecem no episódio, eles quase não falam disso no episódio. Eu, inclusive, não entendi até agora o que é aquele equipamento. Se você pudesse me explicar, eu ficaria muito grata.
É uma, assim, existe uma dentro do universo de Jornada nas Estrelas, o tal do tricorder, né? Que é um equipamento quase que mágico. O médico tem um tricorder, o engenheiro tem um tricorder, todo mundo tem um tricorder. O tricorder é um negocinho que você vai lá, ele faz uma análise, e aí ele consegue te dizer onde é que está o problema, se é um... E aí, né, ao longo da existência de Jornada nas Estrelas, o pessoal foi teorizando, ah, você tem um tricorder médico, você tem um tricorder de engenharia, você tem vários, porque todo lugar que você vai tem um tricorder. Ele começou lá na série clássica, já tinha isso, se a gente dá uma olhadinha lá, você vai ver, e ele foi sendo mantido, virou equipamento padrão. Esse T-88 parece ser a evolução desse tricorder, ele parece ser o último modelo, o tipo, né, e é isso, não é uma coisa assim...
Entendi.
Tão fora do comum, porque provavelmente seria um modelo mais avançado e...
É, tanto que eles falam como se fosse uma coisa super avançada e tecnológica, né?
Exatamente, e aí facilita bastante a vida deles. Mas é aí que tá, né? Assim, quando eu vi essa parte, eu achei interessante não a parte deles dois, né? O que eu achei interessante ali foi aquela virada quando a gente percebe que o engenheiro da Vancouver, ele, na verdade, ele tá querendo trocar de lugar com eles, porque aí, assim... Aquela nave que ele tá, ele é muito épica, quer dizer, toda hora acontece coisa, toda hora tem problema, ele precisava de uma vida mais tranquila. E é engraçado, né, de certa forma, essa, vamos dizer, essa metalinguagem que o episódio ele tenta criar, porque é algo que, assim, é óbvio, né, quando a gente vai olhar as séries de Jornada, né, toda semana tem que acontecer alguma coisa, porque se não acontecer nada, você não assiste a série. Mas, ao mesmo tempo, imagina a vida, né, de um grupo de pessoas que toda semana tem um problema que quase todo mundo morre. Deve ser um negócio bem estressante mesmo. Toda hora tem um grande problema para resolver, né? E a vida, tem uma frase que eu ouvi de um escritor chamado Antônio Prata. E ele diz o seguinte... escreveu algo, estava fazendo um comentário sobre um livro que ele escreveu, eu não lembro qual é o livro, mas pode procurar depois, aí do Antônio Prata, todo é um cronista, o material dele é muito bom, e nesse programa ele falava, a vida, a maior parte do tempo, é cortar a unha do pé. A vida não é um evento, você não acorda de manhã, invade a Polônia, casa com a rainha da Inglaterra, até que ela meio coroa, mas meio-dia e viaja para a lua às 6 horas da tarde. A maior parte do tempo a vida da gente é cotidiano, coisas normais, aí a feira, e ao mercado, e coisas comuns, né? E ali a gente tem, e a gente criou esse conceito, e é totalmente entendível porque... E toda hora você tem um evento épico acontecendo, e na verdade o cara já tava meio de saco cheio disso e queria um pouco mais de paz. Por isso que ele acha que ele vai para uma nave que talvez não tenha tantas missões épicas assim. Então eu tava pensando nisso como uma brincadeira que funciona pro fã, né? Funciona para quem tá acostumado com essa coisa de jornada e tal. Agora, esse lance que você comentou, eu não tinha pensado por esse ponto de vista. E eu acho que eles podem ter pensado nisso, mas não conseguiram passar a imagem. Porque agora, quando você comenta, aí vem claramente a imagem. Não, se tiver isso aqui, todo mundo vai... Ele, aí tem a imagem do Rutherford, o pessoal na engenharia,
sim,
ajoelhado e tal... Aí a Tade, não, ela tá lá na ala médica, até a doutora Tana tá lá ajoelhada, não, você... Eu acho que é um pouco disso mesmo que eles quiseram propor. Agora eu acho isso, não passava, né, pela minha cabeça isso, mas eu acho que é bem possível que a ideia tivesse sido. Eu, pelo menos, não sei se alguém pegou, eu não peguei. Né? E aí pode ter sido talvez uma falha na execução mesmo, mas tem sim, faz sentido esse tipo de comentário. Acho que é algo que eles podiam, talvez, se executado melhor, funcionasse melhor, né? Bom,
Sim.
Aí, bom, aí entende, eles voltam e tal, e acabam não voltando, não ficando na Vancouver e tal, e ok, pra isso. E aí a gente tem uma trama ali, que acho que é até uma trama secundária, que é a trama da Capitã tentando resolver o problema da Lua, que precisa ser implodida, e se implodir vai prejudicar um, se não implodir vai matar um monte de gente. Não sei o que, que você achou dessa parte, como é que funciona isso para você. Assim, tem algumas coisas que eu queria comentar, mas para mim, que já estou acostumado, para algumas coisas me vieram muito à mente. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, como é que funciona isso para você, que não é uma espectadora assídua.
Então, eu tô achando bem legal que as backstories dos episódios, né, os arcos menos importantes, entre aspas, acabam sendo o pessoal que normalmente é o principal, né? Eu tô achando isso bem legal, porque geralmente os problemas maiores, que como você falou, seriam os problemas mais complicados de resolver, passam no episódio como se fosse uma coisa minúscula, sabe? Minúscula entre aspas, óbvio, é um problema grande, só que nunca é o foco do episódio.
Sim, yeah. Acho que isso aí a gente tem como premissa até da série, não faria muito sentido a gente ter uma série chamada Lower Decks, em tese são as pessoas de mais baixo ranking dentro da nave, e você ter uma ascendência muito grande desse pessoal. Por outro lado, não dá para negar a existência, porque em algum momento você vai ter que ter algum contato. Tem horas que eles acertam, tem horas que eles erram com isso. Eu acho que nesse episódio, isso foi algo que eles acertaram bastante, porque como você falou, a gente está ali acompanhando na verdade, o que deveria talvez, né, ser o grande problema, e é o grande problema, ele não é o que a gente está acompanhando. A gente não está ali se lixando para o planeta, para a Lua, sei lá, vai explodir ou não. A gente está preocupado ali em descobrir se a
namorada do Boyle é uma alienígena ou é só a pira da Mariner.
Irmão, tá? E se tem. E quem é que vai. Primeiro, quem é que vai ganhar a aposta, e depois se eles vão conseguir resolver o problema da transferência. E aí você tem, né? Tipo, você tem lá uma Lua que tá para explodir, vai correndo o risco de morrer um monte de gente e tal. O Rutherford atende esgueirando dentro da nave, fugindo com o pad do cara que tá atrás dele. É um negócio realmente bem inocente, né? Acho que nesse ponto é legal. E aí, assim, a questão, assim, acho que o episódio ele tem várias coisinhas, várias pequenas piadas. Aí eu não sei se a gente que é muito chato e de repente não fica esperando um wall toda hora e aí acaba não apreciando essas pequenas piadas, ou se o episódio de repente propôs algumas coisas interessantes e não conseguiu realizar bem, né? E aí, por isso que eu acho que ele fica na média mesmo, assim, acho que tem um pouco de cada coisa, né? Tem
sim.
Um pouquinho... Mas, assim,
acho que esse episódio foi meio tipo, eles tentaram fazer muita coisa e com a muita coisa que eles tinham, eles não conseguiram desenvolver e ficou muita pouca coisa.
É. E, nossa, aquela ideia do Boyle de roupa é um negócio muito louco, né? Muito louco. E aí, assim, né, só assim, falando um pouquinho também ainda de referência, né? Tem uma hora lá que a Mariner tá tentando montar um quebra-cabeça. E aí, assim, né? Primeiro que ela comenta várias coisas, né? Em relação ao que poderia estar acontecendo. E aí ela cita um monte de coisas. Cita, e no final eles acabam citando Sullivan, que é uma raça que apareceu em Enterprise, que é uma série de jornada. Mas atrás dela... Tem ali ela tá tentando montar um mapa, né, para tentar descobrir ali o que que tá acontecendo. E aí tem várias coisinhas interessantes ali. Você aparece em uma dupla de personagens de um episódio da primeira temporada da Nova Geração. Tem um monstro de sal que é do primeiro episódio da série clássica. Quer dizer, Aí tem uma discussão da série clássica, ordem de exibição e ordem de produção, né? Porque a série clássica, ela tem vários episódios que eles foram produzidos numa ordem, mas eles foram exibidos na ordem que ficavam prontos. Então, alguns episódios que deveriam ser o quinto, sexto, foram terceiro, outro, e criou algumas confusões. Mas o primeiro episódio, tirando o When No Man's Gone Before, foi o piloto, o primeiro episódio é The Main Trap, e aparece o Demônio de Sal. E na nova geração não é o primeiro episódio, é o episódio mais antigo, mas ainda é da primeira temporada. Enfim, tem várias referências ali e o episódio brinca muito com isso, né? Tem ali um Sullivan, tem uma Klingon, que eu acho que é uma referência a uma personagem da nova geração também. Tem várias questões interessantes e acho que vale a brincadeira de depois procurar as referências ali e tentar ver aonde se encaixa cada uma dessas referências. Uma coisa interessante. Sobre a questão da ponte, aí é uma outra referência também que eu acho que é legal fazer. Essa questão aí da Lua, não nessa escala, mas numa coisa muito parecida, ela é uma referência muito forte no episódio de Deep Space Nine, né? Novamente a gente tem Deep Space Nine, esse episódio, eu não me lembro agora se é não é o Duets, não, eu tô enganada, tô com Duets na cabeça, mas não é o Duets, tem um episódio que é da, não sei se é, acho que é da primeira temporada de Deep Space Nine, eu vou dar uma pesquisada e tal, deve ter lá no easter egg, lá da Lúcia, em que tem uma pessoa que tem uma lua, né, orbitando em volta do planeta Bajor, e eles precisam evacuar essa lua por não fazer, acho que uma usina, alguma coisa ali, ninguém vai poder ficar lá. E aí a Kira, que ela tem que ir lá, é uma personagem, né, tem uma história muito legal, não vou contar aqui porque a gente vai exceder muito tempo, mas a Kira vai lá para remover, para convencer esse cara, porque ela conhecia a pessoa e ele não queria sair de lá de jeito nenhum e tal. Enfim, esse episódio é um episódio muito legal, mas ele fica ali é o nome do episódio, acho que é Progress, se não estou enganado, né? E eu não tenho certeza, tá? Verifiquem aí se vocês forem olhar, eu acho que é Progress, da primeira temporada. Mas ele tem essa premissa, a Kira vai lá tentar remover. E o episódio é o episódio inteiro, a Kira indo lá, conversando, tentando, tal, blá, 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 para convencer o cara e tal. E o cara não quer sair, ele é teimoso, no final ela tem uma solução que não é explodir a lua, mas é algo que vai meio que nessa direção. Mas o episódio leva quase uma hora para chegar na solução. A hora que e ali você tinha aquele problema ali da lua, né, no Lower Decks, voltando pro Lower Decks, aquela coisa, tava. A hora que eu falo, quantas pessoas estão para durar, implode essa lua que eu quero ir embora para casa. Eu achei, eu gargalhei de rir com aquilo ali, achei muito interessante, sim. Mas depois eu convido você que não assistiu, assista esse episódio, eu acho que ele é muito bonito, é um episódio que eu acho que vale muito a pena, mesmo quem não conhece Deep Space Nine, não conhecer a série não vai fazer falta para compreender esse episódio e a beleza dele, ele é muito legal. E aqui Lower Decks brinca com isso também, eu achei bem, bem legal essa brincadeira. Mas, assim, no geral, eu achei que o episódio, ele, como você falou, ele foi mediano mesmo, ele não tem, assim, grandes momentos assim memoráveis que olha que você tem vontade de ver novamente e tal. Não achei, não. Achei que ficou muito na média, né?
É um episódio que não é, ele não chega a ser ruim, mas é um dos que eu menos gostei até agora.
Eu não sei. Eu tive problemas, acho que tive mais problemas aí. Agora eu me recordo o nome, mas não foi esse que eu tive mais problema com ele, não. Mas ele é bem mediano, sim. Bom, vamos esperar aí o que a gente pode encontrar de novidade aí no próximo episódio, né? Que já tá na bica aí pronto para ser revisitada aí por quem tiver, né, a curiosidade. Bom, eu acho que acho que é isso, né? Não tem assim uma lembrança assim. Acho que a gente conseguiu cobrir ali os pontos do episódio, e realmente não é um episódio que inspire muito, não. A gente até encontra alguma dificuldade aí para comentar. Esses episódios são, talvez sejam, porque os que são muito ruins é divertido você dar umas pancadas nele, mas você tem o que reclamar. Os que são muito bons, esses medianos são os mais complicados. Eu acho que isso foi mediano, mas vamos lá, vamos torcer para que o próximo consiga recuperar aí a nossa animação com a série. Mantenho, tá? Ainda tô curtindo Lower Decks, acho que é bem bacana, me divirto com ela. E tô bem. Tô bem satisfeito com o que a série tá oferecendo. O que você tá achando até agora, aí, passados aí, esses 5 episódios aí? O que você. Qual é o seu sentimento geral? Dá vontade de assistir o resto? Ou você, meu Deus do céu, ainda tem que assistir mais 5 episódios disso?
Não, eu tô gostando bastante, assim. Eu não tô acostumada a acompanhar seriado saindo. Não sou muito fã de acompanhar. Eu gosto de sentar e ver vários episódios de uma vez. Então, Não é uma coisa que eu tô acostumada. Então, mas eu gosto, eu tô gostando bastante da série, de verdade. Talvez, bacana, se tivesse já todos os episódios, é uma série que eu sentaria e assistiria tudo, sabe? Maratonaria a série.
É, isso é o modelo Netflix, né? E eu acho que pra gente que é mais dinossauro, a gente até ficou um pouco preocupado de repente de fazerem esse mesmo processo de liberar todos os episódios de uma vez. Não sei, eu acho que funciona bem um por semana, você digere e tal. E depois que tiver tudo pronto, aí.
Ah, com maratona. Certeza.
Mas é isso. Obrigado aí pela sua participação. Mais uma vez agradeço aí a companhia. A todos aí que estão nos acompanhando, obrigado também pelo tempo dispensado. Espero que tenha sido uma conversa divertida. E para a próxima semana, estaremos juntos aí para mais um Segundas Impressões, acompanhando o pessoal da Serrice. Pessoal, um grande abraço a todos e divirtam-se aí, tenham uma ótima semana e mantenham-se seguros. Grande abraço.